Vou colocar a intro aqui. Provavelmente pro Serginho vai estar estourando isso aqui no ouvido dele, mas é rapidinho.
Que mas é rapidinho. Puta. O cara vai comer seu cu, mas é rapidinho.
Não. É, só tá de boa.
É rapidinho.
Você está ouvindo. Guilherme Lima. Yeah. Apresenta. Yeah. Rolê. Errado.
E rapaziada!
Cacete, salve! Salve! Salve, meus fiéis ouvintes do Rolê Errado!
Eu sou incrédulo, gente. Eu tô molhadinho aqui. Olha que esse convidado de hoje, rapaziada. Olha.
Não, que isso? Que isso? Ó, eu nem sei como começar esse episódio. Já comecei todo bugado aqui, ó. Porque a gente tá num hype legal nessa bancada hoje. Porque é um convidado e é um episódio, assim, ó. Eu não sei o que esperar. Eu espero que dê tudo certo, que seja legal. Porque, assim, ó.
Vai dar, creme.
Que hype, meus amigos, eu sou Guilherme Lima, e pra esse episódio eu quero começar com um nosso famoso jabá. Eu quero já começar metendo um jabazinho
aqui no começo.
Nosso famoso bajá?
É o nosso famoso bajá. Eu quero começar com um bajazinho aqui rapidinho e tal, daí a gente já pode voltar pro episódio daquela forma maravilhosa, assim. Ó, eu quero que vocês julguem esse.
Vamos ver se é bom.
Vai ficar legal,
vamos ver,
assim.
Vamos ver se tá bom.
Mas, pra esse episódio, nós temos um jabazinho que dá um ninter, rapaziada.
Olha só, aqui, rapaziada.
Não é possível.
Então, eu quero começar com uma jabazinha aqui da Uninter, né? Como vocês sabem, né? A comunicação tem mudado, assim, ó, muita coisa. O nosso entrevistado aqui também pode comprovar isso, que, cara, no rádio, em tudo, a comunicação, cara, tá cada vez em alta. Nessa nossa Curitiba linda e em todo o Brasil, você pode fazer uma pós-graduação à distância na Uninter.
É verdade, Emílio.
Na Uninter. Então, acesse uninter.com e confira, né, os cursos de especialização na área de comunicação, rádio, mídias digitais, produção audiovisual e muito mais aqui na nossa Senhora linda. Senhora da Luz dos Pinhais. É que eu tô lendo o um negócio aqui que meteram umas frases do Greca. Então acesse lá o Uninter, confira lá os cursos de pós-graduação e tamo junto, rapaziada.
É foda.
Pra esse episódio, nós vamos aqui, ó. Cara, eu estou sem palavras. Vou apresentar essa bancada aqui, daí a gente vê o que acontece. Pra esse episódio, eu conto com a participação dele, maravilhoso aqui, ó, que deixa a nossa bancada mais doce, nossa bancada mais diabética.
Eu gosto.
Ele, Piero Docinho.
Tamo aí, rapaziada. Beleza. Mais um dia aí, né? Gravando mais um podcast. Essa alegria, essa coisa gostosa aqui que a gente tá participando aqui com o nosso querido convidado aqui, né, gente? Então,
opa, beleza.
Se preparem que hoje o episódio vai ser chuchu beleza.
Beleza.
Cara, chuchu beleza.
Beleza. Olha só, chuchu beleza. Beleza. Eu também conto com a participação dele, né? Maravilhoso. PH. Muito obrigado, PHzinho.
Oh, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais um dia. Não vou cantar o resto da música do Racionais, que pode dar processinho. Mas... o que acontece? Cara, eu tô aqui, graças a Deus, essa noite, muito animado, porque os nossos convidados de hoje, cara, é assim,
Eu queria adiantar pra vocês aqui, ó, que hoje nessa bancada nós temos, né, três comediantes nessa bancada aqui. Um deles deu certo, um deles é uma planta e um deles é o tipo Coringa. Então, assim, eu quero que você consiga identificar quem é quem.
É, e tem que ver também o que é o deu certo pra vocês.
Exatamente.
Qual é o valor de referência que vocês têm que deu certo.
É verdade.
E pra esse episódio, meus amigos, eu conto com a presença dele. Maravilhoso, né? Ter ouvido a voz dele em vários lugares. Ele, sim, Serginho Lacerda. Muito obrigado, Serginho.
Fala aí, rapaziada. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aí.
Maravilhosa!
Quero agradecer ao Ninter, né? Que era uma patrocinadora nossa do programa e largou nós e veio pra cá. Obrigado, Ninter.
Olha só!
Aí, ó. Obrigado, Ninter.
Tá vendo que a coisa tá boa. Tá boa pra nós.
As coisas estão tudo linkadas. Tá tudo linkado aqui, mano.
Se foram R$88 do meu salário. Obrigado,
Ninter. Mas peraí, Serginho, você fez o Ninter?
Não, cara, não. Eu fiz Unibrasil.
Unibrasil. Então, Unibrasil.
Unibrasil.
Perdeu uma pérola. Perderam uma pérola.
E a Unibrasil até hoje. Até hoje eu lembro deles porque eu não terminei de pagar.
Né? Todo mês eles estão ali atrás, assim, ó, oh, então.
Aí eles bloquearam meus dois carros. Então, beleza, Brasil, com um grande presente.
Mas se fosse na Uninter.
Se fosse na Uninter, não teria.
Porque a Uninter tem os melhores preços, os melhores cursos,
porra,
entendeu?
Olha aí. Só, velho, a gente fez um.
Mas se a Unibrasil quiser patrocinar também, nós podemos conversar, né? Então. É tudo negociável.
Pior que eu nem tô sendo pago pra fazer esse jabá no Uninter, mas beleza, tamo aí.
Cara, e sabe que eu fiquei com puta medo, porque acho que foi no meio do ano passado. Aí me chamaram lá no Unibrasil pra fazer um evento pra eles. Eles iam apresentar live de recepção dos calouros. E eu, cara, eu fiquei com muito medo de eles não me pagarem, sabe? Terminar.
Vai ser descontado do que você já deve pra eles, tá ligado?
Você precisa fazer mais 22 shows de R$1.000, tá ligado?
A hora que você, tipo, ir embora, você disse, não, você acha que você vai embora? Você vai ficar aqui fazendo show ainda.
Parecia o ZTzinho do Space Jam, sabe? Amarrado pelos pés. E os professores falaram, vai lá, faz piada pro pessoal de enfermagem agora.
Que pariu, velho. O cara assinou o contrato incrível, da faculdade incrível. Com sangue, tá ligado? Até o final da vida tem que pagar isso aí, do jeito.
Foi desesperador, mas tamo aí, firme e forte, vamos pra cima.
Bom, rapaziada, nós estamos aqui hoje, né, reunidos aqui pra gente entrevistar o famoso Serginho Lacerda. Seja muito bem-vindo aqui à nossa mesa de bar aqui. Cara, a hora que eu falei que você estava confirmado na nossa bancada, assim, um monte de mensagem que eu recebi, inclusive de paranistas, de gente que já te conhece, assim. verdade, cara. Eles realmente ficaram felizes, ficaram num hype, assim, caralho, o Serginho Lacerda está na bancada do rolê errado. Porque, pô, ele tá. Vai ser um rolê maravilhoso com ele. Mas, cara, já que você falou no começo ali, né, que você fez faculdade e tal, eu queria saber de você, cara, que tipo assim, que hoje você, né, é comediante, mas então você já fez faculdade?
Boa. Já, eu me formei em stand-up comedy, pelo... Brincadeira, né?
Eu me formei em humor e piadas.
Humor. Pelo Instituto Zé da Graça.
Engenharia da piada, porque tem engenharia de tudo. É. Não, mano, eu me formei em biomedicina, cara, sou formado em biomedicina.
Cacete! Existe isso?
Existe, velho. Faz 9 anos. Nove anos, não. Me formei em 10 anos vai fazer que eu sou formado em biomedicina. Trabalhei até 2014 na área, depois larguei tudo.
Caralho!
E vivi só da comédia. Desde 2014 eu vivo só da comédia, graças a Deus. E nunca mais eu pretendo voltar pra área da saúde.
Mas biomedicina também, né? Você foi de um extremo, assim, caralho.
Mas era uma bosta, né?
Era uma merda. Trabalhei muito tempo em parasitologia, fazendo exame de fezes.
Você fazia exame de fezes? Caralho, beleza. O cara vivia na merda mesmo.
E cara, o exame de fezes é um negócio louco, porque... Não tem. As pessoas não têm muita doença nas fezes, sabe? Graças a Deus nós temos esgoto aqui em Curitiba. Então a galera não tem muita doença, assim. Não é meio incomum você achar alguma coisa nas fezes.
Mas vamos lá.
Então, sei lá, você olhava 500. Porque você pega o cocô, né? Vou ensinar, presta atenção. Ah,
beleza, vamos lá.
Masterclass.
Vamos aprender a examinar merda.
Arrasta pra cima.
Examinando merda. Você pega o cocô, né? O potão do cocô. Então vamos supor que pH deu-lhe uma cagada no pote.
Bem boa.
Caga bastante, ele caga bastante.
Eu cago legal.
A gente pega o cocô, dilui ele e põe numa lâmina. Um negocinho de vidro desse tamanho e põe no microscópio e vai ler. no microscópio. Então você passa o microscópio por tudo pra ver se você acha alguma coisa ali de diferente. Um ovo, um bicho, ou sêmen. É. Sêmen pode ser.
Verdade. É. O pH faz muito disso, cara. É. O pH tem sêmen pra caralho na merda dele.
O pH chama... Até no exame do Covid dele acharam sêmen. Falei, não, peraí. Os caras estão gozando no seu nariz, pH. Não pode ser.
PH. Mano, eu tenho certeza que PHzinho, quando ele ia fazer o exame de fezes, ele já chegava aquele pote de maionese gigantesco, já, assim, ó, pra entregar. Pro... Eu tenho certeza disso, cara.
E aí, tô passando mal, isso, tô passando cara. Mal, ficava olhando e daí nunca achava nada. E quando achava, chamava todo mundo pra ver, né? Porque você nunca tem certeza se é. Falou, ó, vem cá, vem ver se é. Aí todo mundo olhava e falava, é um ovo de lombriga. Briga, toca ficha.
Cacete, velho.
Fiquei 4 anos, sabe?
Cara, mas tipo assim, qual que foi o seu processo? Tipo assim, tá, você tá, né, fez biomedicina, que eu acho que deve pagar bem, né? Deve ganhar um dinheiro legal.
Não acho não, eu não acho.
É, não sei.
Mas eu acho que vocês mamam grosso o dia inteiro, fazendo bosta e xixi de todo mundo e ganha uma micharia. Pior que, porra, sei lá.
Já que é uma área da saúde, eu julgo que deve ganhar bem, né? Não sei.
Não, teu cu, Guilherme, teu cu.
É, eu não sei, porra, eu não sei. Tô falando que eu não sei, cara.
Bem ganha cirurgia plástica, cara. Cirurgia plástica é colocar as tetas, entendeu? Esse negócio aí de mexer no rosto. Ok. Daí é 30 pau, entendeu?
Virar o quem humano e tal. É. Então, mas eu queria saber, cara, qual que foi o seu gatilho, assim? Falei, caralho, vou largar isso aqui, que, né, eu já tô formado aqui. Eu vou viver de comédia, foda-se.
Cara, foi o salário, né? Que a área da saúde paga mal pra caralho.
Ai, não. Eu falei merda aqui, então eu falei merda.
Não, cara, eu já, desde 2010, acho, eu fazia stand-up junto, né, com a biomedicina. E aí, 2014, eu tava meio que ganhando a mesma coisa nos dois, sabe?
Cacete!
Ganhava 2 pila trabalhando na área da saúde e 2 pila como comediante. Falei, cara, eu não tenho nada, não tinha filho ainda, já era casado com a Mariana, mas não tinha filho, era só nós dois. Falei, ah, velho, quer saber? Vou largar isso aqui, foda-se. Eu não pensei muito, assim, pra largar, não, sabe?
Né?
Nunca, meu pai tava de... Nunca ninguém precisei de ajuda de ninguém, assim. Mas, cara, eu larguei bem no... Outubro, acho, foi outubro. Outubro de 2014.
Olha, datas.
Larguei e falei, vou viver só da comédia. Só que daí me surgiu uma proposta de trabalho na área da saúde. Mesma coisa que eu fazia, porque eu trabalhei em 2 momentos. Trabalhava no laboratório e depois eu trabalhava, tipo, como dando treinamento de um equipamento de laboratório, assim.
Ok. Olha, ok. Hora, hein?
Ah, é bem específico, bem específico.
É, aí eu ganhava até mais ou menos bem, assim. E daí surgiu, quando eu larguei tudo, surgiu uma proposta de emprego na empresa grande com um puta salário, era tipo o triplo do que eu ganhava. E
depois, caralho, tentador, isso, velho.
Tentador demais. E aí, cara, fui até quase entrar e daí eu falei, ah, meu, foda-se, não, vou viver só da comédia. E foi, cara, acho que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida e não, jamais pô. Eu pretendo voltar para a área da saúde. Se Deus quiser, eu nunca vou precisar.
Cara,
pau no cu dos médicos.
Ai, que se foda. Que
aí é foda. Pera aí. Vamos defender os médicos também.
É,
médicos,
é verdade.
Estamos com vocês.
Vacina pra nós.
Vacina, legal. Cara, mas isso, tipo, é uma puta decisão, né, cara? Assim, tipo, pô, vou ver da comédia, foda. Não vou voltar ali. Porque, assim, eu não sei como que era pra você, mas, tipo, assim, você foi pra esse rolê já com essa certeza ou era, tipo, um mar de incertezas? Não, se der tudo errado, eu tomei no cu legal. Tipo, como que foi?
Cara, eu acho que o ideal é não ter um plano B, porque eu não tenho como fazer, eu não quero fazer outra coisa, entendeu? Se isso der errado, velho, eu vou ter que fazer dar certo, seja como for. É lógico, tem mês
caralho,
que é uma bosta,
sim.
Tem mês que é uma merda, mas tem mês que é bom pra caralho. Então, a pandemia foi desesperador, entendeu? Da pandemia até hoje foi desesperador. Mas vai aparecendo muita coisa nessa área, né? Então, desde que eu entrei comecei a viver só da comédia, começou a aparecer várias coisas. Tipo, eu entrei pra trabalhar lá no Paraná Clube, justamente por causa da comédia. Entrei na rádio por causa da comédia.
Exatamente.
E aí, comecei a dar aula numa escola aqui de oratória também, por causa da comédia. Então, foi abrindo campos, foda, assim, e o que importa é não voltar pra laboratório.
Isso aí. É. Examinar merda, né? Pra examinar merda.
Nunca mais,
é,
jalequinho. Foda. Jaleco nunca mais.
Jaleco, até porque não fecha mais. Agora, tem que usar aberto, igual um puto açougueiro. Aí eu não quero. Melhor não, melhor não.
Daria pra gente ir por partes, né, nesse episódio, assim, né, até você chegar ali, né, no Paraná Clube, que a gente tem bastante pergunta aqui, inclusive de ouvintes que mandaram pra gente.
Temos, temos.
Cara, eu tenho certeza que, quando as pessoas sabem que você, tipo, faz stand-up, eu tenho certeza que as pessoas vão falar, tipo assim, cara, então, sei lá, já que você faz humor, você faz piada, faz uma piada aí.
Puta que pariu.
Você consegue fazer uma piada assim, tipo, do nada, assim?
Não, não, mas ele é biomédico também, ninguém fala assim, examina meu cocô aqui agora, entendeu? Não é assim também, entendeu? Não, não, dá uma olhadinha aqui, ó.
Eu falaria. Eu cagaria grosso e falava, acho que deu merda aqui.
Olha aí pra mim, dá um bisu.
Vem cá, só um pouquinho, vem cá. Eu sei que você não tem os equipamentos, só por cima, o que, que você
mas
acha?
Mas olha por cima,
é tipo
mecânico. Olha por cima.
É tipo mecânico, entendeu? Tipo, ah, vê que merda que tá dando. Olha o barulho, olha o barulho da bosta caindo. Entendeu?
Tá chiando.
E aí, ó,
tá chiando. Tá batendo bem. Não, mano, eu já fui embora de casamento, cara. Porque começava com um papinho do tipo, daqui a pouquinho merda. Você sobe ali no palco fazer uns minutinhos pra nós. E eu falo, tá bom. Aí fui embora.
É, então, as pessoas, elas não têm essa noção. Acha que, tipo assim, ah, se ele faz humor, faz piada. Então, ah, beleza, faz a gente rir.
É isso.
Mas eu ri aí, tá ligado? Tipo,
não vou.
É a melhor decisão que ele tomou, né? Porque eu, sendo um open mic, que, tipo, pouca experiência, tipo, sendo engatinhando, já tive a cair nessa negócio de, faz aqui um pouquinho tal. E era tipo um churrascão, assim, tá ligado? Nossa, tava rolando um pagodão.
Você tá maluco.
Deus, cara, não, faz aqui.
Você tá maluco.
Puta merda, mano.
Não. Fazer, né?
Piada, o Candy quis ser humilhado. Ele foi pra ser humilhado, né?
Tipo... Não, mano, mas foi uma bosta, tá ligado? Porque a galera tava curtindo lá um pagodinho, pá, mas é mais. E daí os caras do nada... O que, que esse cara tá falando aqui na frente, cara? Vai pra casa, velho.
Quem é esse idiota falando?
O maluco tira a máscara que pediu, é teu pai. Falando, eu falei que você era um lixo. Eu só vim aqui pra te humilhar. Na frente dos outros. Volta a trabalhar.
Pior coisa da minha vida. Nunca mais, cara.
Porra, Kate, você...
Não dá, mano, não dá.
Você tá maluco, cara. Ai, tá, né, beleza. Você não faz, mas assim, eu queria saber de você, cara. Você já tá fazendo stand-up, fazendo humor faz muitos anos, e você já tem uma certa experiência e tal, eu queria saber de você hoje, assim, se você tem algum tipo de humor.
Não, a pergunta... Porra, não, você tem algum tipo de humor?
Não!
Não, peraí.
Não, calma, não, espera aí. Calma, eu tô formulando,
Deixa que desenvolver, Aí a gente pode aprimorar, a pergunta.
Vocês estão aqui pra me ajudar, pô. Porque assim, né, tem
tá
tipo...
Vai, Guilherme.
Porque assim, cara, tipo, né, tem vários comediantes que tipo assim, o meu humor é...
Storytelling.
É autodepreciação, ou sei lá, eu faço humor com algum trauma, ou com a ausência do pai, que nem o...
Afonso
Padilha e tal. Humor negro, igual o Léo Lins, assim, tipo, eu queria saber de você, tipo assim, hoje que você já tem experiência e tal, você tem tipo assim, esse aqui é o meu humor, eu faço isso aqui, que é já certo, essa é a minha marca. Você tem isso ou você faz o que você tiver na cabeça? Como que funciona isso?
Cara, eu faço o que tiver na cabeça. Eu faço meio que de tudo, assim, desde a história até piada curta. Mas o meu favorito, assim, no palco ainda é improvisar. Puta, cara, eu adoro improviso com a plateia. Cara, adoro.
Sim.
Eu perco, tipo, 15, 20 minutos se deixar só trocando ideia e fazendo piada na hora ali. Às vezes não funciona, mas é muito difícil não funcionar, assim. Na maioria das vezes, o tiro é certeiro. E eu tenho uma puta sorte pra, sei lá, o cara da frente ser um policial, ou do lado ser, tipo, um Abimael, sabe? Umas pessoas com os nomes merda.
O cara do Muay Thai lá, o... Como é que é o nome dele lá?
O Toco, o Urso, um dia.
O Toco,
os caras viraram até meus brothers depois. Então, puta, eu gosto de improvisar. Mas, velho, o que me faz rir real, assim... Puta, é muito difícil eu rir com um comediante, assim. Juro por Deus, eu não dou muita risada, assim. Até porque não, eu acho a piada boa.
Uhum.
Então você vê uma piada e fala, putz, a piada é boa. mas pra me fazer rir, geralmente é quando eu vejo alguém errando a piada, principalmente os brothers. E pessoas se fudendo. Cara, adoro ver pessoas se fudendo. E quanto menos aquela pessoa pudesse fuder, e ela é melhor. Tipo assim, uma pessoa. Sabe, já viram esse vídeo que é um maluco, um cadeirante todo mole, que vai descer do ônibus? Ah,
já. Para, não. Não, não. Então seguindo cadeirante, tá? É beleza.
Cortes do rolê errado.
Esse
Quartos
vídeo, esse vídeo faz eu cagar na calça de dar risada. Esse vídeo faz rir. Okay.
Serginho Lacerda dá risada até cagar nas calças
de um cadeirante caindo do ônibus.
Cara, não, peraí.
Velha caindo, assim, ó, vídeo de velha caindo, o Serginho tá lá, foda-se.
Cara, eu vi um, porque eu comecei a mexer no TikTok, e eu gosto de TikTok porque é rápido, cara. Então, sei lá, você vê um vídeo, papum, velho, hoje eu vi um, fazia tempo que eu não dava risada tanto desse jeito, que o cara falou assim, ó, o que eu vou fazer com a minha madrinha? E daí corta, a véia vai sair, é uma bem velha, a véia vai sair andando, o cara dá um ratão na véia assim, ó, depois eu mando pra esse vídeo. Cara, o vídeo eu achei muito engraçado, cara. Quantas vezes eu vejo isso, eu vou dar risada, velho, tomando um rabo.
Jackass, assim, um bagulho assim, não?
Cara, Jackass eu adorava. Acho que era porque da minha infância, né, minha adolescência. É, acho que todos exatamente. Vocês também vivenciaram Jackass ali, 11h30 da noite na MTV. Pai, eu adorava aquilo. Eu gosto de nojerada. Se deixar eu falar nojerada, eu fico falando.
É, o humor mais primitivo, assim, né? Assim, muito rebuscado, assim.
É trash.
Primitivo, querendo ou não.
Trash.
Eu não quero rasgar uma seda, eu não quero rasgar nada uma seda, não é só porque o Serginho é nosso convidado, mas, cara, eu acho a improvisação do Serginho é um absurdo, velho, eu juro.
Sim.
É um dos caras que eu falo, cara, quando eu ouço você na rádio, velho, eu vejo você fazendo umas piadas, mesmo que não entre, tipo, no mainstream da... Tipo, não é a tua voz que tá focada, mas eu ouço você no fundo, tá ligado? No fone, você falando uma merda. Irmão, eu ouço só o sininho batendo. Fala, Serginho. O Serginho falou merda pra caralho. Eu fico... Cara, mas então, nesse humor no sense, um bagulho que eu tô curtindo muito, que eu sempre curti, na verdade, cara, é o Diogo Defante. Eu não sei se vocês estão ligados.
Sim, o Diogo Defante é maravilhoso, cara. E é um humor ridículo.
E que assim...
É humor... É ridículo. Tipo, é no sense pra caralho. E é maravilhoso, e assim, cara.
Cara, o Serginho, se eu não me engano, ele tem uma pegada do humor do Diogo que é meio que o constrangimento, que é o que ele falou do cara caindo. Porque você se constrange de ver um cara caindo todo fudido, o cara que não consegue andar, não consegue falar, não consegue se mexer direito. O cara cai de um bonde e você fica...
Um sacão de bosta que empurrado.
O cara cai igual um pedaço de jaca no chão. Não. E você fica olhando. É constrangimento. Você fala, eu ajudo, eu dou risada, eu cago na calça de rir. Você não sabe o que você faz, né?
E sabe o que me faz rir? Não é nem só o cara caindo. É tipo, às vezes, um barulho que o cara faz. Pode ser um. Meu, o cara tá caindo, acho engraçado. Mas o cara faz tipo. Cara, aí isso fica na minha cabeça, sabe? E eu tenho um brother meu, eu tenho um brother com o Aragão. Cara, o Aragão é doente mental. E daí quando a gente vê algo que acontece, aí ele passa tipo 24 horas fazendo esse barulho. Então se a gente tá viajando,
aí é foda. Aí é foda.
Em momentos inoportunos e tal. Mas isso me diverte, cara. Isso me diverte. Pessoas se fudendo.
Maravilhoso.
Cara, pior que eu sou apaixonado também por esse tipo de humor que é extremamente nonsense. Cara, eu gosto do ridículo, tá ligado? Da coisa trash mesmo. Isso faz eu dar risada também. Mas, assim, né? Como a gente já tá falando, né? Pô, o Serginho ali na rádio e tal. O Serginho, né? No canal do Paraná Clube. Teve várias pessoas que, tipo, passaram a te conhecer, né? Através do canal, né? Do Paraná Clube, né? Você é paranista, caralho, né, sabe disso já. Como que foi você, tipo assim, você tava fazendo stand-up de boaça e você, tipo, recebeu assim, pô, você vai trabalhar agora pro time que você gosta e falar sobre futebol. Como que foi esse novo processo?
Cara, eu sempre via as TVs dos clubes, eu achava foda as TVs dos clubes, achava muito legal, mas, cara, eu senti que faltava um toque de Desimpedidos, uma coisa... Diferente do... Uhum. Por ser um clube, as pessoas ficam meio com medo de fazer uma zoeira, né? E eu falei, cara... Daí eu fui lá em 2017, daí eu era amigo do rapaz que cuidava das redes sociais. Falei, velho, vamos fazer uma TV aí. Ele falou, cara, não sei se os caras vão topar, topa? Eu falei, véi, vamos lá ver. Aí não, os caras não me pagaram, não tinha dinheiro, eu tinha uma câmera, emprestava uma outra câmera do Diogo.
Caralho,
e
velho.
E fiquei o ano inteiro fazendo de graça. Eu falei, cara, nós vamos fazer virar isso aí.
Capaz.
E
você aí, fez de graça o rolê.
2017 inteiro de graça. Aí.
Caralho.
Isso que amou o time, né, cara?
Cacete.
Em novembro, foi novembro, acho, entrou um patrocínio de 14 mil reais. Eu lembro até hoje. Um patrocínio de 14 mil reais, caralho, que era exclusivo pra TV. E aí os caras falaram, e aí, velho, o que nós vamos fazer? Eu falei, bicho, se vocês me contratarem mesmo, vamos usar essa grana pra gente comprar tudo que precisa pra TV, né? E aí ele falou, não, janeiro tá efetivado. Eu falei, então janeiro é nós. Aí 2017, Paraná subiu, né, pra Série A. Cara, e aí nós compramos duas câmeras, tripé, iluminação, moemos 14 pila em equipamento. E daí, a partir de janeiro, eu comecei a receber mesmo. E lá tinha muita liberdade.
Caralho, assim, cara.
Pode fazer o que você quiser. Eu fazia o que eu queria, tocava foda-se nos vídeos. O último vídeo do acesso, o Paraná subiu. Daí a gente fez um vídeo, esse vídeo é bem engraçado. Os 10 gols mais bonitos, uma porra assim. E daí a gente tinha feito um churrasco lá antes. Aí eu fiz o vídeo loucaço. Então você vê o vídeo, eu tô loucaço, Juliette na cara.
Bem beleza.
Ninguém desconfia, mas nós tava loucaço, todo mundo.
Então em relação, tipo assim, pra você criar, você tava livre, assim. Você poderia fazer o que você realmente quisesse, assim, foda-se.
Tudo. O único problema foi em 2018, na Série A, começou a perder muito em sequência. Daí a gente perdia os timings de soltar as coisas. Porque, sei lá, gravava uma puta chamada legal. Tinha um cara lá chamado Carlos. Gravava uma puta matéria legal com o Carlos. Aí, puta, no outro. Antes da gente soltar, o Carlos entrou e cagou no jogo inteiro. Aí não tinha o que fazer, sabe?
Vai soltar o cara assim falando, não, vou arrasar e não sei o quê. Aí você solta depois e o cara, tipo, puta.
Carlos, filho da puta, aí não soltamos nada. Aí 2018 foi foda de conteúdo. Aí 2019, no meio do ano, eu saí fora de lá, tá? Porque eu tava na rádio, já não tava conseguindo conciliar os dois. Okay. E tava meio de saco cheio já também, assim.
Então, anunciei você no nosso Instagram do Rolê Errado, né? Abri um box de perguntas pra rapaziada. Boa. E veio gente falando assim, ó. Pergunta qual foi o maior perrengue que ele passou trabalhando no Paraná Clube.
Ah, velho. Qual foi o seu maior perrengue? Cara, o pior de todos, esse foi o pior mesmo. Foi na Arena da Baixada, em 2018, Paraná Atlético pela Série A do Brasileirão. Aí era uma... O Paraná perdeu de 4-0, acho, o jogo 3-0, uma coisa assim.
Nossa,
e aí, primeiro tempo, cara, eu ficava filmando atrás do gol, né? Então eu ficava com a câmerazinha, tripé atrás do gol, tava com a camisa do Paraná e um colete por cima, assim. E era o jogo de uma torcida só, não podia torcer do Paraná. O primeiro tempo foi lá do lado da torcida do Atlético, não era a Fanáticos, ele era uma outra... Uma torcida normal, assim, os caras ficaram de boa, até trocaram ideia conosco. Quando nós fomos pro outro lado, aí era na frente da Fanáticos.
Puta merda.
Ah, cara. Aí nós já tava tomando 3-0, 2-0 tava. Aí eu sentei quieto com a minha câmera, fiquei de boa ali, que você tinha que ficar sentadinho. Ah, mas deu tipo... Porque daí todos os vídeos que eu fazia, tweet, no Instagram, era sempre provocando todos os times, né? E aí, parecia um pitcher, tá ligado? Só desse tamanho, achando que ia arregaçar. Bicho, aí deu tipo uns 3 minutos, assim, eu sentado no segundo tempo, aí só escutei uma vozinha atrás, assim, falou assim, aí Serginho, você é gente boa, mas você vai tomar no seu cu hoje. Eu falei,
caralho.
Cara, e daí, desde então, as pessoas ficaram o segundo tempo inteiro xingando, mas xingando pra caralho. Xingando. É isso aí, filha da puta, pau no cu. E, cara, a distância da onde eu tava... Ah, meu, dá 1 metro, assim. Se o cara esticar um tapão, ele acertava em mim.
Caralho.
Meu Deus do céu. E você com o cu, assim, fechadinho, né?
Cara, eu tava na doce. Eu tava, não tinha feito nada, eu tava dando risada nas coisas. Aí teve aos 40 do segundo tempo, o Paraná tava zoando 3-0 já, eu desliguei a câmera. Aí, a hora que eu desliguei a câmera, todo mundo fez... Aê, parabéns.
Tá bom.
Aí fiquei quieto e tal. E, meu, teve uma mina e um cara que ficaram o tempo inteiro falando... Eu lembro até hoje da voz dessa mina. Tira a camisa de paranista, quebra esse paranista. Ela ficava...
Nossa, que isso,
caralho, velho.
E um gordão do lado dela também, um gordão também xingando. Eu falei, não, beleza, a hora que acabar vai dar B.O. Ah, agora que o juiz apitou, Eu peguei o tripézão, olhei pra trás, falei, vai tomar no seu cu, sua cadela, o gordão filho da puta.
Meu Deus, que isso, velho?
Ah, velho, bem aqui, ó. Ah, e o Pia que tava comigo tava com o pé quebrado, isso é todo fudido de espoleta, assim, ó.
Deixa ele, deixa ele.
Aí o gordão falava assim, eu vou pular aí. Eu falava, pula aqui então, gordão, se Deus não te arrebento. Mas, cara, caralho, não dava pra pular, tinha muita segurança, né? Por isso que eu fiquei gritando.
É, beleza, tava safe, tava safe.
E ele me xingando pra caralho. E ele tinha uma, sei lá o que que era, ele tinha uma brotoeja aqui. É, era bizarro, assim. Eu falava, pula aqui, gordão, vou dar no meio desse teu tumorzão do queixo aí, seu filho da puta. E ele me xingando, aí ele ficava assim pra mim. E o segurança, calma, falava, calma o caralho, ficaram me xingando o jogo inteiro. Aí ele falava, ele, a hora que ficou até meio em silêncio, ele ficava me olhando e ficava falando assim, ó, eu e você lá no portão? Eu falava, demorou, então eu vou lá no portão. E daí o segurança falou,
o cara aí tava ali.
O segurança falou, você vai no portão? Eu falei, lógico que não, cara.
Só se for o portão bairro lá.
Nem fodeu.
Eu vou embora com o ônibus. Vocês acham que eu vou no portão?
O cara sai do rolê e vai, tipo, no, embora de um biarticulado. De boa, assim, cabeça baixa.
Se esse jovem estiver vendo, um abraço, cara. Foi nada pessoal, mas você ficou me xingando. Sem a mina, cara.
Cara, então assim, esse rolê, né, seu do Paraná Clube ali, tem mais uma aqui que foi boa de salvar, que é assim, ó, pergunta pro Serginho se ele tem saudades de trabalhar no Paraná Clube.
Olha lá.
Ah, cara, eu gostava demais, assim, da rotina de gravação e tal. Pô, foi legal, assim, mas foi, acho que já passou, assim, também já foi uma vivência
já
legal
foi
de curtir.
Experiência.
É, já foi. Se eu voltar, não vai ser a mesma coisa. Na real, nem tenho ideias novas pra fazer agora, assim, sabe? Né, o foco. E eu quero meio que desvincular, assim, do clube um pouco, pra poder fazer outra coisa com outros esportes, com outras torcidas e tal. Não trabalhar numa... Deus o livre, trabalhar numa TV coxa, jamais. Nunca. Mas, tipo, poder ir lá e falar dos caras, entrevistar os caras de lá.
É.
A ideia é poder abranger essa parte do esporte também.
É, então, porque, tipo assim, pelo o que eu vi, as pessoas, eles realmente vinculam você, tipo assim, não, o cara é do Paraná ali, fazer o rolê ali, tipo, eles meio que já vinculam você com isso, né?
É, mas a sorte é que o Paraná é de boa, assim, né? Então, tipo, não é um clube odiado, assim. É diferente, o Coxa Branca não odeia o Paraná. O atleticano também não. Então isso me deixa de boa, assim.
Cara, eu passei a mal o Paraná na metade do ano passado. Assim, eu nem vejo futebol, mas eu passei a amar ele quando eu comecei a inventar de apostar em jogos de futebol.
Você aposta que vai perder, né? Aí
eu não entendo de futebol, mas eu falei assim, pô, eu vou apostar, né, em jogos de futebol. E no primeiro jogo eu apostei no Paraná. Eu não entendia nada, eu apostei no Paraná e ele ganhou. Por incrível que pareça, ele ganhou e eu ganhei um dinheiro legal, assim, eu já comecei a ficar confiante. Falei, porra, Paraná legal, Paraná joga bem. E eu nem vi o jogo, eu só apostei. Ganhou e tal, ganhei um dinheiro legal. Falei, beleza, vou apostar nele de novo. Na hora que eu apostei tudo de novo no Paraná, ele perdeu. Então, foi um amor ali que eu já não tenho mais. Então, foi algo bem rápido, assim.
Foi coisa eu de jogo rápido. É, não dá pra apostar no Paraná.
Eu já perdi tudo.
Faz parte.
Não, então, daí a pergunta que eu ia fazer pro Serginho, que eu vi que ele já gravou já um especial lá no Comedy Central, como que foi isso pra ele e tal. Foi da hora pra caralho.
Pô, sim, cara.
Pô, verdade, né? Você fez um especial no Comedy Central, cara.
Fiz dois lá, cara. Fiz dois anos seguidos, 2016 e 2017.
Coisa linda.
Cara, foi do caralho. Assim. 2016 foi meio merda, na real, porque é um programa de TV, né? Então, no 2016 tinham, sei lá, umas 20 pessoas assistindo só. Eu tava meio nervosão com o texto, mas fluiu bem, assim. Agora, o de 17, cara, o de 17 foi lá pra São Paulo. Daí foi legal porque no dia da gravação, o mesmo dia da gravação, era o dia do Aragão, era o dia do Pedro Lemos também. Então...
Pedro Lemos.
Pedro Lemos.
É, aí a gente foi junto, então, pô, já foi outro clima, já fomos dando risada. É, lá já foi divertido e tal, um torcendo pelo outro. E a nossa sorte, cara, foi que a nossa gravação era, tipo, lá 2 horas da tarde. Aí 2 horas da tarde entrou uma plateia inteira nova. Então, sei lá, eram 60 pessoas novas.
Ah, coisa linda.
É, porque às vezes a plateia tá lá, 60 pessoas vendo 12,
meu
15 comediantes, ninguém aguenta mais.
É verdade.
Mas esse foi do caralho, cara. Foi bem legal essa gravação. É, o cachê é bom, a visibilidade é legal, assim, ter um vídeo bom, um material bom. foi do caralho, assim.
Aí, Comedy Central, parabéns, velho.
Comedy Central, porra,
se
velho.
Se em algum momento eles escutarem nós, chegar alguém aí, né, porque...
Ah. Oh, mas o Comedy Central, não, o Comedy Central faz um puta serviço pra comédia, eu acho que, tipo, brasileira,
ah,
velho.
Com certeza.
Assim, exatamente, tem uns rolês, eu vi alguns podcasts que tem um rolê que, tipo, ah, ele é meio... Pô, tem uns caras só selecionados, pipipopó. Eu ouvi isso.
Ah, mas é a rapaziada que dá certo também, né? Não chama qualquer comediante ali, né, cara?
É, mas, cara, pra ver como eles são democráticos lá, eles estão colocando até comediante que não tem graça.
Bizarro. Ah, tá, ok.
Parpas, parpas. Eles são muito democráticos. Quem faz a seleção tá de parabéns.
Aí é foda, aí é foda.
Eu achava que quem ia pra lá era só uma rapaziada ali. Ah, beleza, que vai ser não legal, é, vamos fazer.
E tipo assim, ó, não é, cara, não é nenhum bagulho do tipo... Ah, o cara... Tem umas pessoas muito avulsas, assim, é pela... Pela militância, eles têm vontade de colocar a gente pela militância. Aí.
Ai, isso, que
quando
dor.
Quando foge da piada e vai por outro propósito, pra mim já perde a graça, entende?
Ah, sim. Pô, foi foda, cara. E eu achando que era tipo um rolê legal, mas, né.
É, mas é que é tipo, é um programa de TV, né? Os caras têm que fazer isso pra patrocinador, pra toda aquela parada toda pra agradar a galera.
Olha que papo merda, olha que papo merda que a gente entrou em meio segundo. Olha que bosta. Vai. É foda.
Então, puta bad vibes aqui.
Se você for fazer humor pra TV, você já fica meio restrito, né? Você não...
Já,
olha,
é foda.
Porra.
Cara, eu fiz o prêmio Multishow de humor de 2015.
Cacete,
eu fui pra lá. Quem foi o segundo colocado foi o Rafael Portugal nesse prêmio Multishow de humor.
Nossa. Foda,
Rafael Portugal foi o segundo. Quem ganhou foi o Gabi. Vocês conhecem o Gabi?
O Gabi da maconha? O Gabi que é...
O Gabi da maconha.
O Gabi da maconha. Pegazinho da hora. Cara, assim, já, beleza, eu sei quem que é esse cara
o
aí.
O Gabi da maconha que ganhou, cara. E só tinha eu e o Gabi de stand-up comedy lá.
Caralho,
eu rodei na primeira rodada e tomei no meu cu, fui eliminado na primeira.
Beleza.
Mas eu entendo, cara, eu não tinha muito mais a fornecer, assim, era só stand-up. Daí eu perdi pra um negão vestido de diabo.
Ah, puta que pariu.
É bem difícil competir com isso, na verdade, né, cara?
É foda.
Perdi pro cara vestido de viado, de diabo.
De viado. Beleza. Viado é fantasia agora, Serginho? Cacete.
Porra. Aí fudeu.
Cara, vocês precisam ver como eu dou risada de viado cadeirante caindo do ônibus. Aí, pra mim, não.
Aí fudeu.
Tá louco, viu? Os caras recortam isso, acabou aí.
Não, vai cortar. Mas
só isso aqui, nossa. Que
isso. Não, a gente corta da edição, a gente corta pra caralho.
Cara, aí eu perdi pra um pastor gay também. O cara fez um pastor gay.
Ai, que maravilhoso.
O outro fez um demônio.
Nossa, isso é bem difícil, né, competir, velho. Saudades, pastor Carlos, inclusive. Um beijo, pastor Carlos.
Olá, Serginho, não sei se você sabe, Guilherme tem uma questão séria com pastores da Igreja Diversão.
É, por isso que ele gagueja até hoje, porque... O susto da trolha.
Eu tenho os traumas, assim, os meus traumas, eles são pesados.
Aí vê uma hóstia, vai embora, chora. Não tem condição, mano.
Até ficou triste agora, cara, lembrando do pastor.
Peraí, tô passando mal, peraí.
Faz muito tempo que você não faz... Faz show?
Cara, presencial, faz uns 4 meses, assim.
Caralho. Você chegou a fazer o drive-in lá?
Acho que o drive-in, inclusive, foi o último show que eu fiz, cara. Foi, acho que 2 vezes. Fiz 3 drive-in, né? Uhum. Lá na Pedreira. Eu fiz o Punch, eu, o Léo, eu, o Thiago, o Aragão e o Mendes. Uhum. Aí fiz com o Diogo Portugal também. Uhum. O Diogo fez o show dele lá, eu fiz com o Diogo. E daí fiz o do Boa lá. O do Boa foi bem melhor de todos, assim.
Sério? E como é que foi pra você, assim, tipo, fazer esse show, assim, que nem... Você tá acostumado a fazer ao vivo com a plateia, né? E daí você se sente... Você tem que sentir a plateia, a risada. E lá você não tem como você sentir, é só a buzina.
Só a buzina. E sozinho não dá, velho.
É, não tem como, né, manter um...
Não. Tem que ter alguém com você ali pra fazer, tipo, a escada e rir.
Sim.
Fazer texto também. Porque fazer, tipo, uma hora só de texto e buzina não tem como, velho.
Não te dá aquela energia, né? Você não se... Você espera a reação, né?
É, o Rassum foi do caralho. Porque o Rassum é atorzão, né? Aí ele mete no automático e vai passando texto.
E vai embora.
Agora, puto, o Rabin sofreu, O Meirelles foi bem, cara. O Meirelles levou o Pedro Lemos também pro palco, daí deu uma salvada. Uhum. Assim, foi legal pro caralho. Ele se ajuda, né? Não, mas é maneiro, cara. É uma experiência diferente, assim.
Cara, mas, assim, eu queria saber de você, né, que também, né, depois que você passou, né, pelo Paraná e tal, você teve todo o rolê também no Comedy Centro. Você foi trabalhar na Jovem Pan, cara.
Jovem Pan.
Como que foi, caralho, isso? Tipo, como que eles te abordaram? Como que você viu assim, caralho, eu vou trabalhar na rádio, eu vou fazer um programa. Como que foi pra você receber essa notícia e você ver aonde foda você chegou? Porque, né, eu acho que você não esperava isso, né? Tipo, do nada, assim. Como que foi, cara? Como que é isso? Como é a experiência?
Cara, sabe quando tem um bagulho que você sabe, sei lá, às vezes o cara fala, meu, se eu tivesse ali, eu ia arregaçar, ia ser do caralho. Uh-huh, uh-huh. Então tem várias coisas assim, tipo, por exemplo, falar assim, a gente estiver num filme de Hollywood, velho, eu não vou arregaçar, tá ligado? Beleza, vou fazer.
Uh-huh.
Agora, velho, rádio, eu tinha certeza, quando eu entrasse numa rádio, eu falei, velho, eu vou fazer o regaço, porque eu tinha o time, sempre tive um time, eu me sinto à vontade pra falar e tal.
Ok.
Só precisava entender qual era.
É improvisação que a gente falou que você manja isso pra caralho. A improvisação, pô, no rolê da rádio, brother, é o que é, tá ligado? Então.
É, e o Serginho já tem aquele lance também da oratória, então isso facilita muito, né? Então,
é, brother, acabou. O cara é feito pra rádio.
E aí eu falei, cara, eu preciso trampar numa rádio ou numa TV entrevistando pessoas, trocando ideia, eu quero fazer isso. E aí em março o Diogo entrou lá, o Diogo Almeida já tava vindo, tipo, desde o final do ano de 2018, fazendo umas participações lá. Daí, em março, ele e uma menina foram contratados, que eles queriam que queria uma menina lá também. E aí, cara, eles me chamaram pra participar umas 4 vezes, assim, como convidado, e foi muito do caralho, todas as 4, assim. Não tinha vaga mais, né? E eu só ia lá participar e tal. E aí, a menina não tava rendendo, assim, ela é muito gente boa, muito legal.
Oh, yeah.
Mas no programa de humor, não tava rendendo, assim.
Eu sei como é isso. Eu sei como é isso.
E daí, não rendeu, assim. E daí, em junho, mais ou menos, ele falou, cara, ela não vai ficar. Você quer vir? O Fernandinho falou, quer vir? E o Diogo fez ali o meio campo também. Falei, cara, eu quero. Demorou. E aí me joguei, velho. Fui lá em junho, acho que meio de junho de 2019, entrei. Aí foi do caralho. Aí foi. Vai fazer 2 anos agora.
Coisa linda.
E, pô, é uma experiência muito maneira, assim. De entrevistar desde
o. Deve ser mesmo, cara.
É, já trocamos ideia, sei lá, desde o Projota, o tal odiado. foi várias pessoas legais, assim, de trocar ideia, de fazer piada, mas é uma puta experiência, assim, é muito do caralho.
Inclusive, já que você mencionou o Diogo Almeida, vou ser sincero, minha mãe é uma professora de escola estadual e municipal, e minha mãe ama o Diogo Almeida por causa do personagem de professora dele. Cara, a minha mãe, às vezes, tipo, eu passo na sala, ela jura, ela se mija de rir por causa desse filho da puta. E realmente, ele é muito bom, cara. Ele é um cara muito foda, assim. A bancada que vocês têm ali no Boa da Pan, sem querer rasgar a seda de novo, é muito boa, cara. Se você, eu não ouço rádio. Cara, juro, para 30 minutinhos, cara. Eu juro que você não vai se arrepender. Juro pra você, de coração, clã. 30 minutinhos é só o que você precisa pra ouvir os caras falar merda e assim.
E é isso mesmo, velho. A gente fala muita merda.
Cara, você vai rir.
Cara, a ideia é essa, na verdade, a ideia é essa.
Cara, se você começa a ouvir uma merda e eu já falei, ouve o sininho, você sabe que alguém falou uma merda.
Muito grande.
Colossal, tá ligado? Então, assim, é maravilhoso, eu juro. Ouçam essa porra, o Serginho faz parte lá. Cara, o Serginho tem um. Inclusive, vou rascar a seda de novo, ele tem um personagem que eu já comentei.
PH rasgando seda pra caralho, velho.
Manda.
Eu já comentei com ele agora, antes da gente gravar, que ele faz o personagem que fala assim. E eu amo esse personagem, desse filho da puta.
Qual que é?
Serginho, me xinga com essa merda, por favor.
Eu vou xingar.
Pisa na minha cara com esse personagem.
Pisa. Só falando do Diogo, cara, realmente é sensacional.
Sim.
Até depois, me manda o nome da sua mãe pra fazer um vídeo pra ela.
Não faz isso.
Não, o Diogo faz, cara.
A minha mãe infarta. Você não faz, minha mãe é meio idosa. Se não faz isso com a minha mãe, você vai matar minha velha, porra. Tá maluco.
O Diogo faz, o Diogo é a mãe, cara. O Diogo é foda.
Maravilhoso.
Mas, velho, o personagem eu criei porque o personagem me dá liberdade de falar absurdos, né?
Ah.
Então.
Você tem essa. Né? É um personagem que tá falando. É um personagem. Não sou eu.
Tipo, eu falo. É, e daí eu falar que eu gosto de ver cadeirante caindo do ônibus é pesado.
Se for o personagem falando.
O Zizi falar.
Aí é aceitável. É.
Exato, cara. Daí o personagem é o Zizi, que eu criei ele numa zoeira, assim. O Aragão é. é o dono desse personagem. E, cara, a gente viajava, daí o Aragão fica falando com a língua presa, e aí o Aragão fica falando assim: ah, tá muito sol lá fora. Ele fica falando assim.
Aragão é o filho de uma puta, cara. É. Cara, já vi. Cara, ele trabalhava aqui na empresa aqui perto de casa, velho. Ele isola todo mundo, velho. Ele é filho de uma.
Maravilhoso. Ele é o precursor. Eu falei: Aragão, eu preciso de um personagem. Ele falou: cara, faz esse aí. E eu falei: ah, vou tentar. Ah, daí um dia eu comecei a meter ele na rádio lá, afinei um pouco mais a voz. E eu falei, daí todo absurdo que tem pra falar, eu falo, assim.
Maravilhoso.
Então, eu ponho a linguinha no céu da boca, eu dou uma afinada, eu falo, sim, tudo bem.
Filha da...
Sou vizinho. E aí eu posso falar absurdo, então, tipo, esses dias, eu falei, ah, eu tô com uma empresa aí pra bombar a sua empresa. Então, você tá procurando pessoas pra fazer o marketing de foto, então você faz foto e ela divulga a sua marca. Eu já tenho nomes pra indicar. O primeiro é o Marcius Melling. E aí eu posso fazer esse tipo de coisa, né? Eu posso forçar essas coisas.
Caralho. Cara, isso é maravilhoso, cara. Cara, isso é maravilhoso. Na moral. Na moral.
Você faz o personagem na minha cabeça, eu já imagino assim, um cara de óculos, assim, tá ligado?
Sim. Porque é só áudio, né? Você, tipo, cria na sua cabeça a imagem. Assim.
Eu já criei um personagem na minha cabeça, já.
Eu tive que caracterizar ele pro show que a gente fez no drive-in. Pô, eu não tinha a menor ideia, entendeu? Eu meti um óculos, uma calça tipo no umbigo, uma camisa. E ele, sim.
Você pode falar realmente o que você quiser, se for do personagem. Porque, gente, é humor. Eu sou personagem aqui, não é o que eu penso, é esse personagem. Inclusive, eu estou trabalhando em um personagem super machista aqui nesse podcast, mas aí fica, né, pra episódios futuros, assim. É um personagem, né? É um personagem meu que eu tô criando, vai ser machista, e é isso. Mas, cara, beleza, você tava dando um rolê ali da rádio, assim, pô, maravilhoso, a bancada funciona perfeitamente. Tipo assim, a galera que escuta, porque é num horário meio que propício, né, da galera que tá saindo do trabalho, assim, que porra, velho, a galera tá de saco cheio no dia e só quer dar risada, tá ligado? E escuta vocês. Então, tipo, funciona de uma forma maravilhosa, cara.
Cara, e a coisa mais legal que nós temos lá é a liberdade, assim, porque muita gente fala que a Jovem Pan é linkada com a Record, então, querendo ou não, são os evangélicos ali, né? É, a Jovem Pan, puta rádio de direita, tanto que depois do nosso programa veio o Pingo nos Is, que é tipo uma rádio do Bolsonaro e tal. E daí, não do Bolsonaro, obviamente, mas uma rádio em prol do Bolsonaro, um programa que defende muito ele. E véio, nós tocamos foda-se. Então, a gente zoa o Bolsonaro, zoa o ouvinte da Jovem Pan. E, velho, nunca nós tivemos uma reclamação até hoje. Sempre muita liberdade, falar o que quiser, palavrão. Óbvio, a gente passa do ponto, às vezes, tipo, 4:30 da tarde, fala o grelo, tá ligado? O negócio
Nossa, né?
Mas escapa.
É muito bom, velho.
É muito bom ter essa liberdade, né? Porque se você fosse restrito ali, você não ia ter o sucesso que tem, inclusive, né? Porque a rapaziada ia ficar ali, tipo, quadrada no negócio. Tipo, pô, não posso falar isso, não posso performar uma piada legal, porque, né, é chato, assim. Então...
É, cara, eu fiz uma vez uma cagada, acho que foi a pior de todas que eu fiz. Eu tinha um estilo, né? Eu tive um estilo já, 1.8 no carro, assim.
Vai lá.
E aí, velho, eu entrei no ar, a gente entrou no ar, era umas 4:40 mais ou menos, e eu tava conseguindo, tinha acabado de vender o estilo, e eu fui fazer uma piada, falando, cara, graças a Deus eu me livrei do estilo, que merda de carro, olha, obrigado,
beleza,
esse carro. Meu Deus. Não, realmente, falei, o câmbio, e eu vi que o Fernandinho ficava me olhando fazendo assim, ó,
para,
aí eu falei, Fernando, não, mano, não dá, eu preciso falar, velho, esse carro só me deu dor de cabeça, acho que o câmbio do Alógico é uma merda, ainda bem que eu vendi, perigo, pororó, e ele desesperado, eu falei, vai aí, Fernando, tô de boa hoje. Aí o Fernandinho falou, isso aí, obrigado. O Fernandinho falou, bom, agradecer aos patrocinadores, Tim, não sei o que, não sei o que, caldo bom, não sei o que, não sei o que, e Fiat, chegou a nova diferença.
Aí é foda.
Puta que pariu.
Aí é foda aqui.
Os caras com 1000 Fiat Punto. É estilo, né? Estilo.
Mas nem morreu, ninguém nem ouviu, tá de boa.
Graças a Deus que o Ninter não vai fazer isso com a gente. O Ninter.
Beleza.
Pós-graduação e marketing aqui. Vem com nós, ô, meu, tô afim de fazer, hein? Vamos lá, puta, eu caguei no pau pra garagem.
Mas, assim, você, tipo, fala bem pra cacete, você sabe apresentar programas, sabe se comunicar, sabe. Assim, né, cara?
Ele é o Rodrigo Hilbert, caralho, ele é o... É.
Cara, então, mas assim, inclusive a gente, se você for ver, assim, né, a gente até muda a nossa voz, como a gente vai falar aqui, a gente não fala como a gente fala normalmente, né, tipo, eu, pelo menos, não falo como eu falo normalmente.
É verdade, Emílio.
E, assim, eu sei que o Serginho, ele tem todo um rolê de oratória, tem todo um rolê... Olha como eu construí a ideia, né? Pô, olha
isso. Vamos lá. Você tá legal, Gui. Vai, vai que você tá legal, vai que você tá legal.
Então, assim...
Apesar de bêbado, você tá legal. Vai lá,
Eu tô, assim, transcendendo na minha própria cabeça aqui e espero que isso faça sentido. E, assim, o que isso, tipo, te ajudou e como isso é importante pra você comunicar, pra você apresentar um programa, pras pessoas entenderem que, tipo, não é só elas... abrir o microfone e falarem como as pessoas têm que se portar e apresentar alguma coisa. E falar pra gente também um pouquinho da sua marca, né? Você é uma marca, acho que é chamada Gol, né? Que você dá aula, né? Você dá dicas de oratória, tem todo esse processo.
Suporte, tudo, tudo.
Consultoria e coisa errada.
Consultoria, você faz tudo assim.
Masterclass.
É, arrasta pra cima, arrasta pra cima, arrasta pra cima.
Cara, eu comecei a dar aula na Conquer em 2016, faz tempo já que dou aula lá. Só que comecei dando aula de criatividade.
Ah, você deu aula na Conquer.
É, eu dou aula na Conquer ainda, até hoje.
Ah,
até,
ok.
Desde 2016. Caramba, em 2016, acho que foi o final do ano, o Bento tinha acabado de nascer, aí o Joseph, que era um dos sócios, me mandou mensagem, falou, Serginho, cara, eu tô precisando de uma pessoa descontraída para dar aula de criatividade aqui na escola. Você conhece alguém?
Eu.
Eu sei o que é. Não tenho a menor ideia do que vai ser, mas vamos fazer. Aí fui lá, cara, e peguei as turmas de criatividade. Ele tinha trazido um curso de Stanford, dos Estados Unidos. Mó foda o curso, assim. E, meu, foi legal, assim. E eu comecei a dar essas aulas de criatividade. Aí acabou, as aulas de criatividade acabaram. E? Porque parou de ter turma lá de criatividade. Foda. E o curso de oratória começou a bombar, assim, começou a ter uma galera entrando, querendo melhorar e tal.
Ok.
E aí, acho que no meio do ano de 2017, falou, quer começar a dar aula de oratória? Eu falei, cara, com certeza. E aí comecei, velho, desde 17 dando aula de oratória. E aí, ano passado, surgiu a ideia de a Mariana dormindo, um dia me cutucou e falou, meu, eu tive uma ideia genial. Eu falei, o que que é? Ela falou, vamos montar um curso de oratória pra atleta.
Caralho.
Eu falei, puta, velho, faz sentido, a ideia é boa.
Faz sentido, cara.
É,
faz sentido.
E aí, já vai fazer uns 6 meses aí que eu tô com a Gol, que eu criei a Gol. E, cara, eu já tinha percebido que muito atleta precisa, né? Porque o jogador vai lá e fala, bom, quero agradecer o professor, foi bom, o professor abençoou nós e Deus tá do nosso lado e é isso, graças a Deus.
A rapaziada não sabe falar, realmente, cara.
Não sabe. Meu, teve uma vez que a gente foi gravar lá no Paraná, Johnny Douglas, que cara fantástico, cara sensacional, sangue bom pra caralho. E aí fomos gravar, ele falou assim, falei, vamos gravar, Johnny, então? E ele antes, não, pai, fala bem, vamos lá. Eu falei, demorou então, Johnny, então, cara, é um bate-papo. Ele falou, não, vem com o pai, ele vem, pai top, pai fala bem pra caralho, não sei o quê. Aí eu falei, não, demorou, Johnny. Ele falou, não, tem no pai é bom de resenha. Eu falei, demorou. Sentamos um do lado do outro, daí eu falei, daí, Johnny, beleza, mano, tudo bem? Ele me cumprimentou. Falei, cara, antes, onde você nasceu? Aí ele ficou olhando pra câmera e falou assim, Araponga, Araponga.
Caiu na cadeira, assim, ó.
Não rolou.
É, pô, é uma foda.
Eu falei, cadê o pai? Cadê o pai que distribuía a resenha, caralho? Agora cagou. Mas isso é da hora, velho. O oratório é maneiro, porque você vê umas galera chegando travadaça, assim, travadaça e... E muita gente sofre com isso, né? E é legal pra caralho mudar a vida das pessoas, assim. Por mais que seja... Às vezes algumas pessoas mudam muito pouco. Porque depende mais delas do que de mim, né?
Exato, exatamente.
E tem umas que arregaçam, assim. Tem umas que se descobrem um verdadeiro palestrante do caralho.
Ó, Serginho, inclusive, não é assim... Ah, é porque eu posso estar falando merda. Veja se é o rolê teu, se vale a pena. Eu tô inserido, eu acompanho bastante o esporte, CSGO, LOLzinho, Free Fire. Tenta ver se não consegue achar uma ramificação pra essa rapaciada.
Porra,
porque é um bando de criançada que não sabe falar merda nenhuma e é os moleques que falam bosta.
É verdade.
Ô, criançada, filha da puta.
Não, pega,
olha o curso do Serginho. Ô,
alguém segura,
merda.
Segura,
vai pra puta que pariu, vocês.
Nossa, é pra caralho.
15 anos. 15 anos falando bosta!
Segura, calma, pega, calma, respira, respira.
Aí, não, calma.
Voltei. Serginho.
Eu concordo com você, concordo. Por mais que eu não concordasse, eu tinha que concordar, né? Depois.
Concorda, por favor.
Ele tá armado, o PH tá armado ali também.
Ó, já que você manja desse negócio de esportes aí, PH, eu quero entrar na Twitch. Eu não sei o que é Twitch, mas eu quero entrar na Twitch.
Vamos.
O mentor de Twitch é o PH.
Ele é a Bruna Surfistinha da Twitch.
É uma putinha da Twitch.
Então eu preciso da tua ajuda, PH, porque eu quero fazer live falando das coisas. Tudo que aconteceu, eu quero entrar e... Cara, eu vou jogar, porque eu não sei jogar. Vou jogar FIFA, vou me irritar. Mas eu quero humilhar as pessoas.
Fazemos IRL. A gente faz um IRL. Cara, conversa comigo que a gente faz um IRL. Você vai ver vídeo no YouTube, o caralho. Fala com a rapaziada no chat. Cara... Qualquer coisa pra falar comigo. Pra falar.
Eu quero comentar Big Brother.
Porra, maravilhoso. Tá aqui,
dá pra fazer muito.
Faz isso ao vivo.
Eu quero humilhar as pessoas, humilhar a Carol Conká, agredir o Nego Di.
E vamos deixar claro. Eu aprendi no Boa da Pan que a Carol Conká não é de Curitiba.
É de Colombo.
Ela é de Colombo. Eu aprendi no Boa da Pan.
É verdade. Ela é.
Ou seja, explica esses modos dela.
Isso explica bastante sobre ela ser de Colombo, cara. Ok.
Galera de Colombo voltando no trampo agora, assim, tipo, pensando, puta merda.
Filha das putas do caralho.
Nada a ver, tá ligado?
Mas a galera anda armada também, né? É foda, mas.
Não,
assim...
que trampo? Colombo não tem trampo, né?
Começa a escalada ali.
Só que bandido, não sei o que. Daqui a pouco. Não, corta.
Tá cortando.
Não, cortando o cacete. Cara, mas assim, né? Já que você faz todo esse rolê de oratório e tal, eu queria que você falasse pra rapaziada o quão importante, né? Você, tipo, estar ciente, você ter essa noção de oratória. Porque as pessoas realmente, elas acham que, tipo assim, é muito fácil você criar um podcast ou você fazer live. Ou fazer vídeo pro YouTube, que é só você abrir a câmera ou você fazer as coisas.
E não
assim.
Só pra isso também, né? Às vezes no trabalho, você que é um cara que trabalha no escritório, você quer se comunicar melhor. Expor uma ideia, algo novo, entendeu?
Muito.
A comunicação é tudo, né, cara? Se você não tiver uma comunicação boa.
É, exatamente.
Defender uma ideia? Como é que você vai defender uma ideia? Que você vai chegar e falar: não, olha, meu projeto é muito bom. Você precisa ver como meu projeto é bom. Não é bom, entendeu? Se você tem essa voz, eu não vou nem querer ver. Então vem animado, vem forte, coloca a voz pra fora, não tenha medo de falar, velho. Acho que a gente tem muito medo, é muito comum, né, de pequeno. Eu tenho filho também, até hoje ele vem falando, ah, meu, fica quieto. Tem mania disso, né? E fala baixo. E foda-se, tem que falar alto mesmo, arregaçar, falar o que você tá pensando, e já era, velho.
Eu me sinto bem confortável porque eu bêbado, eu grito. Então, assim, eu acho que eu me sinto bem confortável, então, com essa formação. A minha oratória deve ser maravilhosa, né? Tirando o trauma que o Padre Carlos deixou em mim. Mas, enfim, isso.
Isso aqui é em off.
Cara, mas assim, rapaziada, eu acho que dá pra encerrar esse episódio aqui. Maravilhoso. Foi maravilhoso esse rolê com vocês, cara. A minha cabeça até tá meio inchada aqui, porque o tanto de conhecimento que eu tive nesse episódio.
Foi maravilhoso.
Eu espero que você que ouviu esse episódio também tenha dado gostosas risadas. Ou tenha.
Com certeza deu, brother. Não é possível.
Não, se você não deu risada, você entra no YouTube agora.
Boa.
E vai escrever: cadeirante caindo do ônibus. Tá, isso vai
aí você dá risada. É um plano que você dá risada aqui, você abre tudo ali, coloca cadeirante caindo, você
vai dar. Eu posso crer.
Exatamente.
Eu vou mandar pra vocês o vídeo do velho chutando, do cara chutando a velha.
Aí é foda.
É muito bom. Metendo o rapão na velha aqui. Manda a velha no rodo. Vem a velha no rodo.
Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Foi maravilhoso gravar isso daqui. Me diverti pra cacete. Eu vou ter que a participação dessa bancada aqui, ó. Maravilhosa. PHzinho, comediante. Piado quente, comediante.
É nóis, rapaziada. Não, é. E também tá forçando a amizade, né?
Tá forçando forte aí.
E obviamente o Serginho não acerta. Serginho, muito obrigado aí por, né, ceder teu tempo e estar aqui com a gente, cara. Maravilhoso.
Obrigadão, valeu.
Valeu, rapaziada. Obrigado demais pelo convite aí. Foi muito legal, divertido demais. E tamo junto, quando quiserem trocar mais ideia. Agora não tem muito mais o que contar também, né? Mas se for de algum tema, falar, vamos falar de lixo. Aí me chama, a gente vem e fala de lixo.
Meu Deus! Deus!
Eu
Deus,
realmente
eu
espero
quero,
você aqui quero. Mais vezes, alguns episódios aleatórios, só pra falar merda Ai. Mesmo. Eu espero
não.
você aqui, cara.
Ah, não, já, ah, não, tá contratado. Tá, não, se ele, mano, se ele trabalhou um ano na Paranacu, vai trabalhar com nós aqui, cara. Não tem salário. Ah.
Se ele trabalhou um ano sem receber nada, pô, vai virar bancada fixa. Bancada fixa aqui.
Bancada fixa. Não, se o PH me ajudar a entrar no Twitch, eu já gravo mais uns dois aí.
Porra! Eu ajudo! Não, fechou. Eu ajudo pra caralho!
Oh, aí, ó, fechou,
por
fechou.
Favor, na moral.
Não, se precisar de alguma coisa aí também, trocar um chuveiro aí também, nós, dá um jeito aí, ó. Mais dois episódios aí, ó.
Rapaziada, vendendo trabalho, tá ligado? Vendendo trabalho.
Cortar uma grama, pá, entendeu?
Rapaziada, obrigado demais aí, foi muito legal, divertido, mano. Parabéns pelo trampo de vocês, tamo junto.
Todas as informações dessa bancada estão na descrição desse episódio. Espero que vocês tenham gostado.
É verdade,
e eu espero
Emílio.
Você na semana que vem com mais um episódio do Rolê Errado. E tamo together. Tamo together pra caralho.
Toma um caldo de cana. Toma um caldo de cana. Vai, vai. Au! Au!